A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, essa semana com meu camarada Gleidson Venga. Tudo bom, doutor?
Tudo ótimo, Russo. Bastante assunto aí, né, pra gente debater. Um convidado mais do que especial aí também, pra gente trocar uma ideia. Tenho certeza que a galera vai se amarrar em casa aí.
Certeza. Bernardo Edler, narrador do Esporte da Globo. Tudo bom, mestre?
Tudo bem, meus amigos. Prazer estar aqui mais uma vez.
E nosso convidado especialíssimo, já teve várias vezes aqui, sempre, pô, rendendo excelentes entrevistas, Patrick Pitbull. Tudo bom, doutor? Diretamente de Natal, essa terra que, pô, ninguém gosta, terra feia, terra, pô, né, lugarzinho que não é agradável. Como é que você tá, mestre? Tudo bem?
Tô bem, meu amigo. Graças a Deus. Na terra do verão eterno.
Pô.
Curtindo os treinos e a cidade ao mesmo tempo.
Que cidade que você tá, rapaz. Seguinte, Patrick, começando a bater um papo contigo aqui, sobre essa fusão Bellator e PFL. Como é que é para você essa fusão, cara? Como é que é essa nova organização, na tua opinião? Melhorou, piorou, deu um ganho, ficou meio complicado? Qual é a tua visão dessa fusão aí?
Puxa, assim, aparentemente, para a televisão, está tudo maravilhoso, muito bonito. Fala sobre muito sobre investimentos, mas tem algumas coisinhas básicas ainda que parece que a galera ainda está meio perdida. Mas eu acredito que com o cara que foi contratado pelo Bellator, que é Mike Hogan, né? Que é um cara que, vamos dizer assim, tocava o Bellator na organização, está contratado pela PFL. Eu acho que ele vai colocar ordem, vai deixar tudo do jeitinho que era, como era no Bellator, que era bem organizado. Mas em questão de show, em questão de promoção, o PFL é bonito de se assistir de perto. Tá de parabéns. Vai fazer um show onde eu nunca lutei na minha vida, que é Las Vegas. O Bellator nunca houve um show do Bellator lá. E eu vou lutar agora pela primeira vez no PFL. Vai ser exatamente em Las Vegas, na cidade do entretenimento, né?
Cidade do entretenimento. Rapaz, é uma baita cidade para se lutar, cara. E tem muita coisa bacana para aproveitar e para se distrair também. Ele tem que tomar cuidado.
Eu vou estar focado na minha luta. É, eu acho que uma coisa que vai ser legal também é porque a minha luta vai ser um dia antes do UFC 300. Então vai estar toda a mídia, vai estar todos os atletas lá concentrados para o UFC. E querendo ou não, vão estar de olho no PFL também, né? E eu vou estar por lá. Vou estar trocando uns soquinhos também.
É bom, sempre é bom, né?
E como é que foi esse convite, Patrick, para você lutar o GP, cara? Pô, você que é um especialista nessa brincadeira aí, né? Já participou de vários lá no Bellator. Topou de primeira, como é que foi?
Eu já perdi até as contas de quantos torneios eu participei. Agora o PFL não quer que fale sobre o nome torneio, né? É CISA, eu acho que o nome.
Temporada.
Regular season, né? Deve ser um negócio desse.
E meu irmão, eles estiveram aqui gravando comigo e eu gravando em inglês com eles. Foi até difícil tirar essa palavra torneio da minha boca, porque eu estou falando sobre torneio aí há muitos anos. Bellator sempre foi falado em torneio e agora eu tenho que excluir essa palavra torneio do vocabulário, então é difícil. Mas o convite surgiu tranquilo, aceitei também na boa. Falaram que eu tinha boa chance de vencer esse torneio. Claro, não é 100%, não é 50%, mas olhando bem para o card, são lutas boas para eu ser campeão desse torneio. É só eu consegui treinar inteligente sem me machucar, que é muito difícil, né? Lutar também sem me machucar gravemente, que é, vamos dizer, é 50-50. E experiência eu tenho para isso, qualidade técnica, alto nível eu tenho também para vencer esse torneio. É só tentar treinar inteligente e seguir o plano.
E você e o teu irmão, cara, são símbolos do evento que vocês representam e representaram por tantos anos. Vocês são garoto propaganda, vocês têm tudo a ver com Bellator, estão chegando também numa organização que a gente acompanha e transmite aqui no combate, que é muito grande também, é muito moderna, tem uma visão muito legal assim de transmissão, de produção, enfim. Tem tudo para ser um sucesso mesmo, assim. A gente vendo de fora tem essa sensação. Mas quando perguntaram isso pro Dana White, ele deu uma certa esnobada na fusão. Falou, é um evento que ninguém assiste, com outro evento que ninguém assiste, então para mim tá tudo ótimo, eles que se virem lá, enfim. Como é que isso chegou para vocês? Como é que isso bateu em vocês que defendem há tanto tempo o Bellator?
Ele falou isso, mas ele sabe qual é a organização, né? Engraçado, ninguém assiste, mas ele sabe qual é. Também falava que não sabia quem era o meu irmão, mas pouco tempo atrás citou o nome do meu irmão que tem interesse em contratar para o UFC. Enfim, são coisas que às vezes não faz muito sentido. Claro, a gente sabe do domínio do UFC na questão de marketing, de poder, de mídia, é gigantesco, é o mais antigo. Só o Pride que batia o UFC antigamente, mas é um evento que já não existe mais, então o UFC é o mais antigo, mais poderoso em questão de marketing, poder. E o PFL faz coisas que a gente gosta de fazer, né? Faz luta de boxe, bilionária, paga bolsa boa para os atletas, respeita os atletas, promove os atletas que merecem isso. Então, a gente vê aí Jake Paul, é da organização, tá fazendo luta de boxe, vai fazer uma luta contra a Tyson. Tá aí Francis Ngannou, fez duas grandes lutas de boxe, ganhou em duas lutas de boxe o que ele nunca ia ganhar se ele passasse a vida toda no UFC. Então, são algumas coisas contraditórias. Dana White fala que é o melhor, que é isso, que é aquilo, mas abrir o bolso para pagar a melhor bolsa, ele não abre.
Verdade mesmo, as bolsas lá do UFC normalmente, pelo menos as que são divulgadas, para a grande maioria dos lutadores, fica muito aquém do que se poderia esperar do maior evento do mundo, né, cara? Muito abaixo.
É mais ou menos igual aquele desenho do Pica-Pau, né? 5 para mim, 1 para você, 10 para mim, 2 para você, mais ou menos isso.
É tipo isso. Agora vem cá, falando do teu adversário, é o Clay Collard, né, que você vai enfrentar. Como isso. É que tá a preparação para ele? Já estudou o estilo dele? O que você espera dessa luta?
Já. Eu já acompanho o PFL, acompanho todos os eventos, tento acompanhar aí a maioria dos atletas, são bastantes, mas, assim, de vez em quando alguns se destaquem. Clay Collard foi um que eu tinha prestado atenção nele já quando ele lutou contra um grande amigo meu, parceiro de treino aí da época do Rio de Janeiro, Raul Schumann, que foi campeão de uma temporada do PFL, e quando ele lutou com o Anthony Pettis. Ele venceu o Anthony Pettis só com boxe. Então é um cara que mostrou bastante técnica com as mãos, bom de porrada, brigador. Então eu acho que vai ser uma luta boa, vai combinar bastante com o meu jogo. Eu tô pronto, falar igual como eu dei a entrevista aqui, pronto, preparado e querendo.
ô Patrick, você já tocou no assunto, né? Mas assim, com essa fusão, né, cara, aumentou o elenco, né, de peso leve, né, para você poder enfrentar, né? Até que, de repente, para você é bom até para dar uma renovada, né, para ter possíveis novos adversários e tudo mais.
Exatamente.
Você conhece essa galera do GP toda, cara? Você já conhecia, tá estudando agora? Como é que é para você?
Não, tem dois ou três caras ali que eu não conheço, mas um eu já vi que é da academia de Jorge St-Pierre, que eu acredito que seja parceiro de treino e substituto do campeão do PFL, que se aposentou na última defesa de cinturão, um francês, acho Obama que foi canadense, francês, sei lá.
Olivier, né?
É Olivier Aubameyang,
é Olivier.
Canadense.
É, eu acho que tem um parceiro dele no torneio, tem um cara moreno que eu acho que lutava de 7-7, se eu não me engano, e agora tá lutando de 70. Agora na cabeça só tá me vindo esses dois caras que eu não conhecia, mas já vi que são caras que têm poucas lutas, mas se eu não me engano estão invictos. Então são caras que tem que ficar de olho também, né? São esses caras que surpreendem essa galera. Enfim, são nomes novos, como você falou, e é bom para dar aquela renovada na energia, para não ficar meio que naquela, pô, já tô de saco cheio, essa mesma galera, se não for um é outro, mas uma briga com um estilo diferente, sem a galera estar se mirando o tempo todo, é bom.
Não, cara, eu acho que é legal a gente saber essa perspectiva, sim, e como teve esse inchaço aí no elenco, entender bem também como vai funcionar essa temporada, se continuam sendo duas lutas para classificar ou se eles vão fazer de outra maneira para classificar mais gente. Eles já deram esse detalhamento de torneio para vocês, não?
Eu, para falar a verdade, eu não sei exatamente como funciona as regras, todas as regras, é questão de pontuação já. Eu sei que vencendo a luta no primeiro round por nocaute ou finalização, você já tem uma grande chance de estar na final. E a pontuação máxima, que é finalização ou nocaute no primeiro round, são 6 pontos.
Isso.
E se você vencer por pontos, 3 rounds, a luta de 3 rounds, são 3 pontos. Então, eu acho que, para mim, esse é o que importa mais, saber a pontuação.
O negócio é ganhar no primeiro.
O resto... Né?
Ganhar exatamente. No primeiro, pra resumir bem, ganhar no primeiro, que aí não tem conversa. São 6 pontinhos, não se desgasta, não se machuca, volta cedo pra casa e garante,
exatamente.
Garante a frente. É isso. O resto deixa pra calculadora.
E parece que não vale cotovelada.
É.
Essa dúvida ainda não tirei ainda.
É, tem essa... Acho que tem isso aí mesmo. Não tem muito a ver com a luta e tudo, mas foi uma coisa que aconteceu próximo a você, com teu irmão, que foi o seguinte. Até uma dúvida que eu tinha, estava para falar com vocês dois, talvez até melhor com o Patrício, mas como eu estou falando com você, é bom você dar teu depoimento. Seu irmão quase lutou com o Gabriel Braga, que teve aquela fatalidade e perdeu o pai numa tragédia aqui no Rio de Janeiro. Cara, como é que foi o bastidor disso? Quer dizer, não sei se você chegou a acompanhar, mas assim, foi uma situação... Não vou
Sim,
nem falar...
Tudo.
Oi?
Acompanhei tudo.
Acompanhou tudo. Como é que foi isso, cara? Porque assim, esses bastidores não chegaram muito pra gente. Chegaram assim, pô, o Gabriel vai lutar com o Patrício. Eu aqui, eu falei, cara, putz, não sei se eu gostaria de ver essa luta. Porque o cara passou por uma tragédia que é difícil alguém se recuperar. É difícil. Teu irmão Exato. Até falou, né? Teu irmão falou, se fosse eu, acho que nunca mais lutava. Porque o pai dele era o treinador dele. Né?
E amigo da gente.
E amigo de vocês. É mais ou menos como o Khabib, que perdeu o pai dele numa situação muito ruim. E acabou o Khabib, que era o cara, pô, topo do mundo, e não teve condição.
Mas uma situação menos trágica.
Situação menos trágica, foi doença e tudo. No caso do Gabriel, foi um assassinato brutal do pai dele. Pois é. Como é que aconteceu tudo aí, cara?
Na verdade, durante a semana, eu fiquei achando estranho, porque todos os lutadores, eles saíram para fazer promoção na cidade. Eles saíram para divulgar o evento e Patrício nunca foi convidado. Eu já comecei a achar estranho daí.
Uhum.
Do nada, eu vi Gabriel muito abatido, vi uma vez, na verdade, durante a semana, de óculos escuros, com capuz do moletom na cabeça, bem abatido. E depois eu troquei uma ideia com o Pachu, que é o treinador dele atual agora, né? Que está segurando Sim. a onda de tudo. Tanto a onda de treino, como a onda de vida pessoal dele também. Falou que quando o Gabriel entrou dentro do avião, ele começou a sentir bastante falta do pai, começou a chorar, enfim. Começou a sentir falta do pai, né? E depois ele decidiu que não ia lutar. E eu não sei em que momento foi oferecido a luta, quem aceitou realmente. Teve um pouco de confusão nessa parte, porque ele disse que não aceitou, e enfim, rolou uma confusão entre ele, o empresário, e acabou que ficou uma situação pior ainda, tanto para Gabriel quanto para a gente, porque nós temos essa intimidade. Essa luta já estava para talvez acontecer se ele fosse o campeão do torneio, mas num momento assim tão louco na vida dele, né? E acabou de perder o pai. Eu acho, como vocês falaram aí, que Patrícia deu a declaração, é uma coisa que a gente nem sabe se ia conseguir estar treinando
É
ou lutando.
isso.
E ele decidiu que ia continuar treinando e ia lutar porque o pai dele queria isso. Mas é muito pesado,
É, cara.
é uma decisão muito difícil você fazer aquilo que você tem uma conexão imensa, na coisa que você tem mais conexão com seu pai, e não ouvir a voz do seu pai, né? Não ter a presença do seu pai. Então, acho que é muito difícil. E outra coisa que também, assim, eu acho, né? Eu não sei da parte de Gabriel, mas eu acho que também foi pesado, porque Gabriel é um menino que a gente viu crescer. Lá na Tinogueira, ele estava assistindo nossos treinos todos os dias. Depois que aconteceu o evento, quando a gente voltou para o hotel, a gente se encontrou com ele na madrugada e saiu para conversar, para lanchar, trocar uma ideia. No outro dia, a gente se encontrou, marcou para se encontrar e conversar. Trocamos ideias, coloquei ele para trocar ideia também com meu preparador físico e nutricionista, Chicão Freitas, que ele ficou bastante curioso com o trabalho do nosso preparador físico, e colocamos ele em contato quando estava voltando para o Brasil. Então, Gabriel, menino, coração puro, coração gigante, humildade em pessoa, tem uma cabeça muito boa, mas era um momento muito difícil para ele. E é um dos caras que ele tem como líder, é o meu irmão. Então, não era o momento.
Não era.
Patrício não ia se sentir bem, talvez Patrício nem lutasse bem. E pior ainda, Gabriel, né?
É porque aquilo que a gente estava falando aqui, né, cara? Uma coisa assim, você perdeu o pai é irrecuperável. Você nunca mais vai ser o mesmo. Não tem jeito. Quando seu pai não tá no teu, no teu, na tua vida profissional, é seu pai, pronto, já é difícil. Quando seu pai tá ali perto, acompanhando, é mais difícil. Quando ele é o seu treinador de vida inteira, olha, eu vou falar, cara, se eu não sei se o Gabriel vai ter a condição de voltar a lutar como ele lutava antes. Espero que sim, porque é um talento. É um cara que, pô.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele é um menino que ele tem a cabeça muito boa. Diego Braga era um cara
Preparou bem o
que
filho,
tinha
né?
cabeça muito boa, preparou bem o filho. O filho, pelo que demonstrou agora, é só questão de tempo. É só dar tempo ao tempo, que essa ferida não vai ser curada, mas vai ser amenizada, vai ser aliviada aí para ele voltar aos que.
E Patrick, falando no teu irmão, cara, acabou que a luta caiu, né, cara, naquela ocasião. E rapidamente o Bellator e a PFL ali se organizaram e botaram ele para lutar nessa sexta lá com o Jeremy Kennedy. O que você pode falar aí do treino dele? Como é que foi essa. Depois da luta que caiu, o que aconteceu com ele? Ele parou de treinar, aí voltou para lutar um mês
Não
depois.
para,
Como é
né?
que foi isso?
A gente não para, não, meu irmão. No outro dia aí, depois do evento, a gente já estava treinando. Tem até umas gravações aí no Instagram. O nosso voo era 8 da noite, 10 da noite, não lembro agora. E de manhã, no outro dia no hotel, depois do café da manhã, tanto eu quanto ele já estava treinando ali, fazendo um rodízio de manobra com os professores que tinha lá disponível, puxando o ritmo forte, como se a luta fosse daqui a 2 semanas. A notícia foi dada Assim que caiu a luta, Mike Hogan, que é o cara que era do Bellator, já foi oferecendo essa luta. A gente já aceitou de cara. A única loucura que a gente ia fazer assim, que a gente até tentou fazer, ainda meio que se armou para fazer, era ir para a Holanda, ficar treinando na Holanda, e tanto eu quanto Patrício e toda a equipe, e da Holanda ir para a Irlanda. Mas questão de logística, com algumas coisas, e o treinador tinha que ter que voltar aqui em Natal para resolver as coisas dele, algumas coisas minhas também. Enfim, não deu certo, mas a gente voltou para Natal. O Patrício continuou treinando forte, continuou na dieta, treinando muito bem, sem dores pós-lesão, pós-cirurgia. A cirurgia um pouco delicada que ele fez, né? Que ele tá voltando aí e tá pronto para a vitória.
A gente estava falando agora há pouco dessas coisas específicas, né, da PFL, das regras e tal, e uma das coisas que vocês mencionaram muito bem foi não poder a cotovelada, porque a PFL tem tempos muito curtos entre as lutas, né? Você luta e dali a um mês e meio, dois meses, você já tem que lutar de novo, porque tem todo um calendário do torneio a ser cumprido. Isso muda, Patrick, para você, a preparação, a forma como você conduz os treinos, para você se machucar menos, para você poupar um pouco e chegar mais rápido? Como é que tem sido essa adaptação para você?
Antigamente, no começo da minha carreira no Bellator, era pior. A luta era de mês em mês. Tipo, eu lutava hoje, daqui a 30 dias, mais ou menos, eu tava fazendo outra luta. E as minhas duas primeiras lutas no Bellator, eu lutei com 2 semanas de diferença. Eu lutei, saí bastante machucado, com um corte abaixo do olho, minha perna toda machucada, que o cara que eu peguei era um strike, a luta foi praticamente só em pé. Nocautei no terceiro round, e assim que acabou a luta, que era o favorito do torneio, né? Assim que acabou a luta, 2 dias depois, o presidente na época, ele perguntou se eu poderia lutar em 2 semanas. Eu falei que lutaria, e a única coisa que eu fiz de treinamento é rola de jiu-jitsu e manopla. Um pouco de combate, ser muito forte, luva grande. Então eu acho que o treino é isso, é fazer treino forte, mas com menos loucura, mais técnica e mais intensidade de questão de puxar gás, de puxar ritmo, sem se machucar, né? É um tempo muito curto, sem passar do fio, acho que é isso. Tenho todos os profissionais ao meu lado para segurar esse limite, segurar essa onda. Com certeza eu confio na minha equipe, confio nos treinadores que eu tenho para fazer isso muito bem feito.
Cara, uma outra curiosidade que eu tenho para falar contigo, nem sei se eu falei com teu irmão já na última vez que a gente conversou. Você vê com bons olhos em algum momento da tua carreira uma ida pro bare knuckle? O que você acha desse boxe, o boxe MMA sem luz?
Rapaz, eu acho muita maluquice, bicho, mas eu não sei se eu tenho saúde em minhas mãos para fazer esse boxe aí sem luva, não.
É mesmo?
Só o problema se me pagasse é uma grana muito... o problema são as mãos. Com luvinha eu já sofro, imagino sem luva. Se me pagasse uma bolsa boa aí, sei lá, o dobro do que eu ganho, talvez eu fizesse uma luta aí para experimentar uma loucura dessa. Mas no começo da minha carreira eu tinha bastante vontade de fazer uma luta sem luva, modo antigo, né? Não fiz, mas e logo em seguida veio outra loucura que na época era normal, era lutar com tiro de meta. E isso eu consegui há pouco tempo. E consegui no começo da minha carreira também, né? Se eu não me engano, eu tenho 3 nocautes no começo da minha carreira com pisão. Mais um agora, recentemente, alguns anos atrás. E é isso, sei lá. Talvez uma luta aí com uma grana boa. Que mal tem. Que fazer um teste de briga sem luva.
É aquilo, né, cara? Começa a chegar as verdinhas, começa a chegar aquele saquinho de dinheiro. Tá bom, não. Toma outro. Uma hora...
Depende da tentação, mas eu tenho muito medo da minha mão. Eu já tenho uma cirurgia na minha mão direita de uma luta de MMA, com a luva, com aquela luvinha, uhum, com bandagem, e não é tão fina. Eu peço para fazer reforçada.
Uhum.
Eu já machuco bastante as mãos, treinando com luva grande, machuco direto, mas... sei lá, é meio maluco quando eu tenho muito medo de esbagaçar minha mão na cabeça de alguém.
Não, porque a gente fica vendo, cara, assim, quando você vê, por exemplo, o Cigano, o Verdun lutaram aí, o Verdun ficou bem machucado aqui no rosto e tal, o Cigano também agora quebrou o nariz, mas na vida do lutador isso acontece, corte, fratura, enfim, isso aí é do jogo. Mas nunca imaginei que você, assim, que o teu problema fosse a mão. E agora pensando, realmente, né? Você vai osso com osso, né, cara?
Tá, assim, eu acho que o MMA sem luva, eu acho que machuca menos, vamos dizer assim, né?
É.
Os caras colocam a luta no queijo, você tem a opção de chutar, de agarrar, mas o boxe mesmo, os caras diminuem o tamanho do espaço, o tamanho das grades.
Sim.
E, meu irmão, é pau. Quem der o primeiro murro tem a chance de ganhar. É igual briga de rua.
Ô Patrick, com essa fusão agora do Bellator com a PFL, tem alguma luta assim que você gostaria de assistir? Pode ser sua ou do seu irmão? Um confronto assim de organização? Organização contra organização?
É, um dos caras que quando eu comecei a assistir o PFL, um dos caras que eu tenho vontade de lutar, eu acho que seria interessante para o público também, seria o Anthony Pettis. É um cara que tem um grande nome, já lutou contra esse adversário que eu vou lutar. Tem um estilo bem versátil. Meu irmão já lutou, infelizmente perdeu para o irmão dele, numa categoria que não era dele. Eu acho, sim, que uma luta eu contra o irmão dele, eu acho que seria boa para chamar a atenção aí do público. E deu uma briguinha boa também, né?
Não, e aquilo, né, cara? Você pegar...
Uma briga sempre... boa sempre é válida.
É isso, e sempre bom botar grandes nomes, né, cara? Grandes nomes que fizeram, exatamente, carreira em outras organizações. Fica aquele negócio de, pô...
O cara tá nativo ainda, tá lutando, ué, bem, né? Tá lutando boxe.
Pois é, e é um grande nome. É, pelo contrário, pra gente aqui é ótimo, né? Eu queria assistir essa luta, então, Bernardo.
Na verdade, é um nome que foi bastante citado quando... aconteceu essa fusão, bastante, uhum, citado pelos fãs, me marcando em publicações que falava sobre essa fusão do PFL com o Bellator.
Sim.
Foi o único nome, assim, 100%, quase todas as notícias que falava sobre a fusão, todas as marcações era minha contra Anthony Pettis.
Você falou bastante, cara, ao longo desse bate-papo, sobre o boxe, né? Sobre como a PFL abriu as portas aí pro boxe e tal. E a sensação que dá é que é algo que te atrai também, que você tem vontade. É isso, sim, mesmo? Assim, você estaria aberto para uma disputa no boxe?
Com certeza, com certeza. É um esporte muito bonito, é um esporte que eu treino muito. Eu acho que, pelo poder de nocaute que eu tenho em minhas mãos, eu tenho a total capacidade de pegar um cara desse aí das antigas. E eu já tenho até alguns nomes na cabeça. Um deles estava lá no... Estava lá no evento lá da Arábia Saudita. Esqueci o nome dele. Amin, alguma coisa. Um boxeador muito bom. Mas que eu acho que... Ele conectando uma irmão boa, eu acho que ele não ficava em pé, não. A cabeça dele já não está muito boa. Mas eu acho que era uma luta boa para mim. É um cara mais ou menos do meu peso. Essa galera aí, Jake Paul, essa galera aí é muito grande. Não, eu não vejo vantagem, nem me atrevo a... Não gosto também desse estilo de ficar falando besteira e dizer que eu vou sair na porrada, que eu vou pegar, enfim, para fazer dinheiro. Meu negócio, meu irmão, é briga mesmo de verdade, é sair na porrada, lutador raiz, sem mimimi e sem trash talk. Trash talk talvez, mas nem tanto. Esse não é meu estilo. Meu estilo é fazer uma luta boa, sair na mão como eu sempre saí.
Cara, uma coisa que eu venho pensando bastante aqui ao longo desses últimos anos que você tem é toda hora, você que eu digo assim, existe lutadores de boxe, lutadores de MMA indo pro boxe para lutar. A grana é boa, a promoção é legal, é válido. Mas por que que você acha que os lutadores de boxe não vão, pelo menos um deles vai, pô, vamos lutar um MMAzinho aí para fazer um bonito?
Já, eles já tentaram no passado e não se deram muito bem, né?
Pois é,
muito
cara. Fácil. Pô, eu juro...
E também pra... o valor não vale a pena. Começa por aí.
É.
Os caras não ganham tão bem como ganham no boxe, então não vale a pena. Dana White, que é o todo poderoso aí, não tem coragem de colocar a mão no bolso para pagar um lutador de boxe desse para arriscar a carreira no MMA, né? Ele não vai querer colocar... sei lá, 50 milhões, 80 milhões numa luta, 100 milhões numa luta de boxe, para um lutador de boxe lutar MMA. Talvez isso seja impossível para ele.
É, agora, por exemplo, vou falar uma loucura aqui. Floyd Mayweather tem dinheiro? Tem muito dinheiro.
Porra.
Qualquer
Porra.
Coisa que... Pois é, qualquer coisa que ele faz chama atenção. Se esse doido resolve falar, beleza, eu vou fazer... 3 roundzinhos de MMA com um lutador consagrado aí, qualquer um que seja. Só pra ver como é. Dinheiro ia sobrar, dinheiro ia vir aí pra tudo que é lado.
Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu tava conversando com uns atletas do Cazaquistão que estão me ajudando aqui, era exatamente isso. Eles me questionaram sobre Lomachenko. Uhum. Se Lomachenko fosse pro MMA.
Baita
eu
lutador.
Fiz Lomachenko, é um grande boxeador, treina wrestling, tem uma noção básica de wrestling,
uhum.
Mas não adianta pegar um cara desse e jogar contra um cara do Daguestão, não vai ter luta mesmo.
É.
Então eu acho que pegar um cara de um Lomachenko e jogar contra, sei lá, um Patrice Pitbull, que gosta de lutar em pé, que gosta, meu irmão, é outra parada.
É o que
vai
eu
ser
acho.
Bonito pra todo mundo. Todo mundo vai querer assistir, mas só que os presidentes não querem colocar a mão no bolso para pagar esses 100 milhões para o lutador de boxe.
Fazer o faz-me rir,
essa
né?
É a verdade. tem que fazer, se quer que faça rir, tem que fazer rir
né? Também, né? Sempre assim. Agora, deixa eu só para finalizar aqui, Gleice, tem mais uma?
Pode ir.
É, não, porque é o seguinte, a gente, nossos produtores aqui, o brilhante Carlos Antunes, levantou uma bola aqui, que o John Jones resolveu tirar foto com vocês aí algum dia desse? Foi isso? Teve esse negócio?
Tô lá na Arábia Saudita.
Aí.
Eu fiquei impressionado. Na verdade, Eric Albarracin já conhece ele, porque ele passou uma temporada lá na Fight Eric com o Cerrudo.
Sim.
E, meu irmão, ele já veio, assim, caminhando em direção de Patrício.
Já dá um certo medo, né?
Patrício,
já dá pra ficar atento,
não,
né?
Nem,
o tamanho do homem agora.
Na verdade, eu nem sabia que ele ia falar com a gente, né? Eu nem acreditava que ele ia falar com a gente. Ele já veio, já foi em direção pra Patrício, já foi apertando a mão de Patrício, dizendo que Patrício era uma estrela, que Patrício era foda, bababá. Aí depois falou assim, seu irmão também é sinistro, sei o quê. Aí, do nada, ele falou assim, eu posso tirar uma foto com vocês dois? Eu fiz, porra, meu irmão.
Faltava tu meteu, não.
Como é que...
Precisa ganhar mais alguma coisa
como
aí.
Como é que eu vou... Pô, meu irmão, foi pra mim, foi melhor do que o evento todo. Essa é a verdade.
Ah, isso é muito maneiro, né, cara?
Ele até comentou assim, ele falou que ia fazer um tour pelo Brasil, ia passar por São Paulo... Rio de Janeiro, Curitiba, Goiás, eu acho. Aí Patrício foi e falou assim, se você precisar de alguma coisa no Brasil, me fale. Ele falou assim, onde é que é a sua cidade? Ele falou, Natal. Aí Patrício falou, Natal. E fez, pronto, eu vou lá também.
Pô, John Jones e Natal para a cidade, hein?
Eu vou ter que colocar a segurança na porta da academia.
Vai ter mesmo.
Davidson Figueiredo tá aqui... Davidson Figueiredo já está aqui treinando com a gente, então sempre tem gente assim, do nada aparecendo.
Não, porque eu tava falando disso, que pô, o John Jones chegou perto e tal. Eu tô lembrando uma cobertura que a gente fez há um bom tempão atrás, que foi o John Jones com o Glover. Foi lá em Baltimore, dos Estados Unidos. E aí tem aquele scrum, né, de falar com os lutadores. E o John Jones, ele tava lá, fomos eu, Adriana Albuquerque, Evelyn e Anaíssa. Nós quatro estávamos lá. Aí fomos falar com ele. Cara, ele foi simpaticão, assim. Falou, ah, vocês estão do Brasil, né?
Ele é muito simpático.
Ele é gente boa, né, cara? Ele é gente boa.
Ele ainda bate umas palavras em português, ele falou lá.
É.
Boa, tudo bom, não sei o quê.
É, pois não, ele curte, assim. Ele curte mesmo o Brasil. Aí falou com a gente e tal. É. Aí ele assim, vem cá, agora eu vou fazer uma pergunta séria. Aí olhou assim na minha cara. Eu tava do lado dele, assim, na minha cara. Quem você acha que vai ganhar, eu ou o Glover? Aí eu fico naquela, né, meu irmão? Eu falei, porra, vou falar o quê? Eu falei, pô, cara, tô jornalista aqui, eu tô só entrevistando. Não, dá a tua opinião. Quem você acha que vai ganhar? Eu falei, pô, pro Brasil é bom o Glover ganhar, né? Aí ele pegou no meu bronze e falou assim, ah, então beleza, sai fora. Fez assim, de brincadeira. Meu irmão, é uma pata. Pô, eu não sou grandão, mas não sou pequenininho. Eu tenho 1,80, 81, peso uns 90 quilos. Mas... meu irmão, foi como eu fazia com meu filho de 14 anos. Ah, valeu, valeu. O cara é muito grande,
ele
cara.
Ele é gigante.
E agora tá no peso pesado. Na época ele tava no corte de peso. Meu irmão, agora ele tá no pesadão.
Quando eu fui abraçar ele, o bicho é tão largo, tão grande. Quando eu abracei ele assim pela cintura, mais ou menos na altura do meu ombro, o bicho tá grandão, né? Tá peso pesado. Eu achei que eu tava pegando na bunda dele. Cara, que eu peguei na bunda do cara. Mas depois eu me liguei que era um culoto lateral.
É, aí, meu irmão.
Grande, ele tava com aquela roupa de árabe vestida. Eu não sabia até que eu tava pegando, né? Mas,
tomar aquele cuidado, meu irmão.
Vi que era... vai que ele me dá uma...
Pô, um homem não gosta. Complica. Não, e ele dos irmãos, ele é o menorzinho, né? Porque os outros dois lá estão da NFL... E os caras...
Eu já tive acompanhando o Bet em Beltmore, numa luta, e os irmãos dele tava lá também. Aí quando a gente tava no hotel, depois da luta, eu tava sentado lá no lobby do hotel, meu irmão. Daqui a pouco chegou grandão, bagunçando, batendo nele, tirando onda. Eu fiz, quem são esses malucos aí, esses amigos dele? Aí os caras, não, são os irmãos dele. Eu fiz. E ele, John Jones até fala, né, meu irmão? Meus irmãos batem em mim.
Não, o irmão, o mais velho, falou, cara, eu não sei porque que vocês acham difícil bater nele. Bato nele a vida inteira. O cara é aquele gigantão. Maluco, cara, tipo zagueirão do futebol americano.
É, gigante.
Deve ser gigante. Patrick, cara, quero te agradecer demais a presença aqui. Valeu, sempre a resenha maravilhosa contigo. Boa sorte na tua luta com o Clay Collard. 12 de abril. Na PFL, na regular season, não é torneio, na regular season da PFL 2024. Season. É isso. Muito boa sorte, obrigado por ter falado com a gente aqui, cara. E, pô, sempre é porta aberta. Contigo, teu irmão aqui, vocês são de casa.
Valeu, valeu, galera. Espero um dia aí conhecer vocês pessoalmente aí no Rio de Janeiro.
Não, deixa que a gente vá pra Natal, mais maneiro.
Melhor ainda, melhor.
É
eu
isso.
Gosto de receber o povo aqui.
Boa.
Gosto de apresentar a minha cidade, gosto de. De ver a felicidade das pessoas. Boa, aproveitar
que cidade, cara, que cidade. Eu gosto muito. Grande abraço, irmão.
Um mês aqui é pouco.
Porra.
Valeu, valeu, galera.
Um abração.
Valeu, Patrick.
Tchau, tchau, Patrick.
Abraço.
Né? Abraço. Tchau. E a gente vai agora, saindo de falar de um campeão, né? Vamos falar sobre outro campeão e que deu um susto em todo mundo. A G-Fight do nosso amigo Diego Ribas, repórter que mora lá em Las Vegas, deu em primeira mão que José Aldo vai deixar a aposentadoria para fazer a despedida dele no UFC 301, no Rio de Janeiro, enfrentando o Jonathan Martinez, número 14 do ranking do peso galo da organização. A mim, pegou, mas não foi de 0 a 10, a surpresa foi 15. Eu não esperava isso de jeito nenhum, foi um susto, mas um susto bom, né, Gleidson? Que, assim, deu um ganho no evento que, pô, pra quem vai, que o brasileiro, o carioca principalmente, né, que tá acostumado a ver o Zé Aldo lutar no Rio, vai ser um...
uma atração, né?
É, um acontecimento, né?
É, cara, esse card do UFC Rio tava meio, né, devagar ali, pô, tem o Pantoja que é o campeão, mas fora o Pantoja, né, tava meio assim...
É.
A gente tava desconfiado, né, em relação à qualidade do card. Aí, sem dúvida alguma, entrar o José Aldo é realmente um acontecimento, né, cara? É, mais de um ano que ele anunciou que pendurou as luvas. E também confesso que por essa eu não esperava, cara. Ele tava tentando a carreira dele no boxe. Tem até tempo, né, que ele não luta boxe. E, pô, resolveu tirar aquela luva que ele tinha pendurado e voltar, né, cara? Eu acho que é uma baita atração, assim.
É uma baita atração.
Ele não é um velho... não é um velho aposentado não, que tá voltando, pô, né, cara? Ele não tem nem 40 anos, acho que vai fazer 38, se não me engano.
37 para 38. Então,
assim, ele ainda é jovem, porque a carreira dele é muito longa, né, cara? Ele começou muito novo. Então, assim, eu acho que ainda tem lenha para queimar. Acho que também deram um adversário na medida ali para ele. É uma luta dura, mas que também não é um Merab de novo e tal. É. Então, assim, eu acho que é um combate bem interessante e que deu uma apimentada legal nesse UFC Rio, Rússio.
É, e Bernardo, é aquilo, né, cara? Talvez o que tenha faltado ao Anderson Silva, por exemplo, na despedida dele do UFC, que a meu ver foi um pouco melancólica, não por culpa dele, mas acho que o evento não valorizou uma última luta de um ícone como o Anderson Silva. Agora, talvez esteja corrigindo um pouco o curso da carreira do Zé Aldo, dando a ele uma última luta no evento numerado no Rio de Janeiro, sendo co-main event, provavelmente, é o que tá pintando aí, contra um adversário competitivo, ou seja, deram um respeito e uma homenagem ao Aldo de fechar a carreira dele no MMA, no palco que consagrou ele mundialmente, né?
Perfeito, cara, eu acho que é um ganha-ganha aí, né, pro evento é muito importante, isso que a gente tá falando do casamento das lutas, de ser um card atrativo pro público, não só pro público especializado, nichado, que já veria o evento. Sim. Mesmo, que já compraria o seu ingresso, mas ganhou um a mais aí, né, ganhou um bônus aí para acompanhar, o histórico do Aldo lutando aqui no Rio de Janeiro é espetacular, não teve luta chata, né, só teve lutão. Ele entra muito motivado, ele entra muito energizado para todas as lutas dele aqui no Rio de Janeiro. E acho que... E é isso, assim, né? Vai ser um espetáculo muito legal. E como você falou, eu falei do lado do UFC, né? Quem ganha o UFC... Como o UFC ganha em cima disso. E para o Aldo, evidentemente, exatamente o que você falou. Ele vai ter o que o Anderson não teve oportunidade, né? De uma luta em casa, de uma luta na frente do seu público... uma despedida em que ele tem chance de realmente ter um grande desempenho, mostrar que aquela canela dele ainda pode fazer um estrago legal, né, contra quem for, e acho que realmente vai ser um espetáculo, torcendo muito por ele.
E você acha, Gleidson, que o adversário, Jonathan Martinez, você falou, um adversário na medida, esperamos que seja, porque ele vem de 6 vitórias seguidas, né?
É isso que eu tô falando. Ele não é não nenhum frango d'água, não.
Não é frangolino, não é frango d'água. O cara tá aí chegando. Tá um tempão no UFC, né? Tem uma carreira já sólida no UFC e tá talvez na melhor fase dele.
É.
Né? Dentro do evento. São, como eu falei, 6 vitórias seguidas contra adversários qualificados. Nenhum campeão, ex-campeão, mas um bom cartel. Assim, o Aldo vai ter que treinar. Não vai pegar um estreante, né, que vai estar com medo da arena, com medo de enfrentar um nome como o Aldo. Vai ser um cara, como eu falei, competitivo, né?
Vai, acho que, se eu não me engano, ele vem de 6 vitórias seguidas. E como você falou, ele tem um histórico no UFC, né? Não chegou ontem no evento.
Isso.
Vai ter o maior desafio da carreira também, que é o José Aldo no Rio de Janeiro, né?
Com certeza.
Ele vai reagir com isso.
Ou vai morrer, vai cantar alto, né?
Mas assim, eu acho que o UFC casou bem essa luta para ele, o Russo. É um cara que não... Como eu falei, né? Não é um frango d'água, né? Nem um cara assim que o UFC tá jogando ali pro Aldo bater. É uma luta boa.
Uma luta boa.
O Aldo, nessa passagem dele pelo peso galo, né, cara? Ele teve uma corrida boa ali.
Sim.
Ele teve 3 vitórias seguidas e perdeu a última. Opa,
disputou o cinturão, vago com o
Petriano. Então, assim, o Aldo tá longe também de ser um fim de carreira e tudo. É até um bom termômetro, né? Tá um tempo parado, vem de derrota. Como é que tá a motivação do Aldo? Será que vai fazer só essa despedida? Será que, se ele vencer bem, vai ser empolgado pela torcida? Ele
aí
vai querer fazer mais
alguma?
Enfim, eu acho que tem muitas respostas ali, muitas perguntas para serem respondidas nesse dia. E que eu acho que, assim, sem dúvida alguma, como a gente já falou, né? Um baita acontecimento pro UFC, pro Rio de Janeiro, ter o Aldo aqui lutando de novo.
Agora, Bernardo, tem um ponto aí, né? A gente falando que, como você falou muito bem, que é o win-win situation, né? Aquela situação que todo mundo ganha. O Aldo vai lutar a última luta do contrato dele com o UFC, ou seja, para ele é muito conveniente, é muito importante fazer essa última luta, porque ele completa o contrato dele com o UFC e, logicamente, que depois ele fica livre para lutar onde ele quiser, o que ele quiser, com quem ele quiser e quando ele quiser. Ou seja, a partir daí o Aldo completa realmente o ciclo dele no UFC, e mercadologicamente para ele é muito interessante, que ele pode começar a pensar em lutar boxe, lutar, sei lá, grappling, até lutar MMA em outra organização, dependendo de como ficou a combinação dele com o UFC ali, de repente pode falar, olha, beleza, você pode lutar boxe, mas MMA, a gente vai te dar essa luta se você se comprometer a não lutar MMA em nenhum outro evento, ou até, de repente, libera. Mas assim, mercadologicamente, pro Aldo também, é uma decisão de negócio, porque ele agora não fica mais com aquele contrato que muita gente diz, eu nunca vi, mas muita gente diz que é um contrato leonino que te prende ali, como o Royce Gracie ficou décadas parado, só depois foi liberado do UFC para lutar com o Ken Shamrock ali no Bellator, já com uma idade mais avançada, né?
Pois é, isso é algo que o UFC realmente precisa repensar. É, eu não sei se o Aldo ainda tem essa... Ele falava sempre, né, dessa motivação, mas o tempo passou desde da última vez que pelo menos eu ouvi ele falar, então não sei se ele ainda tem esse drive de querer lutar boxe, ou se é mesmo uma questão financeira que atrai. É, e o que eu imagino que o UFC faça a partir de agora é fazer como fazem nos Estados Unidos. Todo lutador de boxe tem uma empresa que o representa. Sim. E que agenda e que morde uma parte ali para representar aquele atleta, né? O Sim. atleta não assina sozinho, com o empresário sozinho, enfim. Sim. É uma empresa, né? O Mayweather é assim, o Pacquiao é assim, aí tem a Golden Boy, tem, enfim, tem várias empresas que fazem isso. Talvez o UFC passe para essa etapa, né? Olha, nós queremos organizar as suas lutas, negociar as coisas para você, a gente consegue um salário bom, uma bolsa boa para você, um bom patrocínio, uma boa cota, e a gente morde tantos por cento por esse agenciamento. Se o Aldo tiver essa confiança, né, e se o UFC tiver esse interesse, imagino que tenha. É, acho que qualquer empresa desse meio teria essa disponibilidade, né, para fazer, e o UFC não é bobo, né, longe disso.
Claro.
É, talvez seja um caminho, mas como o Aldo e o UFC já andaram se bicando aí por conta de remuneração, de bolsa, é, enfim, acordos não atingidos...
É, até de escala de luta, acontecer. Né? Aquilo dele não deixar ele lutar com o Pet no peso leve. Ele, né, teve uma porção de picada mesmo, como você falou, verdade. De repente, o UFC pode dificultar uma coisa, mas eu acho que não, cara. Eu acho que agora ele vai sair por cima, entrou no Hall da Fama, enfim, tá com. Acho que tá com uma relação bacana
merece,
com
o Dana White.
Né? Pô, se ele não merece, ninguém mais merece. Esse é o negócio.
Justamente.
Ou seja, teremos no UFC 301 aqui em maio, no Rio de Janeiro, Randstown, será? Com Rihanna anunciando Zé Aldo.
É. Ah, se não tiver, eu mudo meu nome, né?
É isso, tem que ter.
Se não tiver,
é um ícone, né? É a entrada icônica do homem. Vamos ver se vai acontecer realmente. Então, Zé Aldo no UFC 301. Ah, só uma pergunta pra você rapidinho. Quem ganha, Aldo ou Jonathan Martins?
Ah, o José Aldo ganha, cara.
Ganha.
Eu aposto nele ainda.
Bernardo.
Ah, também, não tem como. Não tem como. É, mesmo que eu quisesse falar de Jonathan Martins, o coração não deixa, amigo. É Zé Aldo até o fim.
É, se eu for no coração, é Zé Aldo mesmo. Se eu for na razão, eu tô achando que o Martins pode dar um...
Mas é aquilo que a gente falou. Acho que tá na medida pro Aldo. É. Não é um cara que o jogo não casa. Não...
Ah, tá lutando, né?
É, tá lutando, mas assim...
O Aldo tá parado há um tempo.
Não sei acho se tá que é uma luta boa, também. Cara. Uma luta,
não, é uma luta maneira. Eu acho uma luta, bem casada. É. Eu acho uma luta bem casada.
O UFC, cara, assim... Durante muitos anos, né, o próprio caso que você citou aí do Anderson, ele não poupava os ídolos, né, cara? É. Ele aposentando, assim, Chuck Liddell foi aposentado, assim, uma derrota atrás da outra. O Shogun, recente, Sim. começou a pegar uma pedreira atrás da outra, assim, jogos não casavam, Ai, né, cara? Minotauro. O Aldo, acho que foi um pouquinho na medida pra ele. Como eu falei, assim, não é nenhum pangaré, não é nenhum frango uhum. d'água, mas é um cara duro, né?
Que tá uma luta 14 interessante. Do ranking. Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer nesse evento aí, o UFC 301, lá em maio. A gente conversa mais próximo de quando for rolar. E o nosso último assunto da semana, antes de eleger nocaute, finalizações e vergonha da semana, é o Jungle Fight 124, né, que aconteceu no último sábado em Aracaju. Os títulos ficaram com os lutadores da casa. Na categoria peso meio-médio, Anderson Astro da Maldade, de 37 anos, venceu César Augusto por nocaute técnico e finalmente levou o cinturão. Na última luta dele ele tinha ganho, mas não ficou com o cinturão porque não havia batido o peso. Já o William Colorado fez uma luta estratégica, né? E cheia de provocação contra o Daniel Bulldog e manteve o cinturão em confronto praticamente sem sustos durante com 25 minutos de domínio do lutador sergipano. Cara, assim, as lutas foram boas. Acho que o Anderson venceu bem. O César Augusto cansou. Eu falo César Augusto, sempre lembro o nosso companheiro lá que trabalhou aqui na Globo. Lá,
é
e
tá
lá, hoje está em Portugal. Né? Um abraço se estiver ouvindo a gente, César Augusto, grande amigo. É, o César Augusto cansou. E acabou que o Anderson levou a melhor, mas eu não posso deixar de falar da besteirada que o Anderson fez na encarada, que foi resolver. O Valide bota aquela pilha, né? Dos lutadores se encararem ali, fazerem um show. O cara foi inventar de dar um soco na cara do adversário ali no meio da. No pós-pesagem, na encarada ali após a pesagem. Que lambança do Anderson, né?
É, cara, a adrenalina subiu demais, né? Como você falou, o Valide às vezes até incentiva, mas é com um pouquinho de limite, né? Então, assim, o cara ultrapassou os limites aí e, sem dúvida alguma, foi feio o negócio.
Pode entrar aí no vergonha da semana em algum momento.
O Django, né, tradicionalmente, revela sempre bons lutadores, né, Russo? É, a gente tem um histórico aí lá de trás, passando pelo Borrachinha, pelo Davidson mais recente e tudo. Então são caras sempre pra gente observar, cara. Esses caras que estão lutando por cinturão aí do Jungle, uma hora vai pintar nos eventos. E hoje em dia não exporta só pro UFC, exporta também pros outros eventos. Então é bem bacana assim, a galera que tá em casa, que quer assistir boas lutas de eventos nacionais, dá uma olhada com carinho pro Jungle.
É, sempre é bom. O Jungle Fight faz parte da cultura da luta no Brasil, né, Bernardo? Não tem o que falar.
Não tem o que falar. Vocês falaram aí, a gente pode citar, já que a gente fala tanto da PFL, né? Falar da Larissa Pacheco, que passou por lá também, foi Sim. campeã. Enfim, tem muita gente boa que passa pelo Django. A minha dúvida é uma só, né? Se o William Colorado manteve o título numa luta estratégica, 25 minutos e tal, eu queria saber o que que o Valide achou, né? Porque o Valide é um cara meio anti-ponto, é um cara que não tolera muito. É uma luta mais cadenciada.
Tem isso.
Mas é o campeão.
É o campeão.
Vai fazer o quê?
E é um baita lutador. É um baita lutador.
E ele gosta desse negócio de trash talking, de provocação.
Sim.
É um campeão de várias categorias. Assim.
É um nome pra ficar de olho.
Talvez seja, se não for o número um, é um dos melhores do Jungle ali em todo o evento, cara.
É verdade. Enfim, bom evento aí do Jungle Fight no último sábado. Vamos esperar o próximo Jungle Fight 125, ver o que o Valide vai aprontar pra gente. Tomara que não tenha soco na cara na encarada após a pesagem. Vamos rapidinho aqui pros nocaute, finalizações e vergonha da semana. Lembrando sempre que todos os vídeos dos nossos selecionados aqui estão lá na nota do Mundo da Luta no combate.com. Você pode entrar e ver, concordar ou discordar das nossas escolhas aqui. Primeiro com o nocaute da semana, três candidatos. Milian Zdravkovic, sequência de socos em Kamil Skaradek. O pessoal gosta de me quebrar aqui. Skaradek, no KSW 92. Matheus Iano, cruzado de esquerda em Batolomia Draganskieko, no FAN MMA 53. E Viktor Zalewski, joelhado em Adrian Zielinski, no KSW 92. Bernardo, vota em quem?
Cara, eu narrei esse KSW, que por sinal é um baita evento.
Um baita evento.
Eu entrei na trincheira aí junto com o Luciano Andrade para falar que o melhor announcer da atualidade é o do KSW, respeitando evidentemente toda a história do Bruce Buffer e tudo que ele representa para o esporte. Ele criou um modelo de anunciar as lutas que é copiado por todo mundo e ninguém faz como ele, né? Ele estabeleceu um jeito de fazer e ele atingiu uma excelência que ninguém consegue passar. E o cara do KSW, que é o Valdemar Castro, ele faz de outra maneira. Ele faz de uma maneira diferente, que eu acho sensacional.
Para mim,
bacana. Ele é o melhor da atualidade.
É muito bacana.
E ele é músico, ele é um cara que tem outras pegadas também, então ele conseguiu achar um outro jeito de fazer. Mas falando de luta, eu acho que o nocaute foi o do Zdravkovic mesmo. Se não me engano, nessa transmissão, o Luciano estava até comentando alguma outra coisa, porque foi muito surpreendente. Saiu do nada. A luta estava até meio morna. De repente ele engatou a terceira ali, foi pra cima e o adversário Skaradek caiu duro. Foi impressionante, assim. Então, até por ter transmitido essa luta, fica mais fácil assim de eleger. Pra mim, eu vou no Zdravkovic.
Leite.
Não vou me arriscar no nome, mas aquele da joelhada ali que...
Joelhada, Victor
Zalewski. Eu tive que assistir umas três vezes pra entender de onde saiu aquela joelhada ali. Mas...
saiu do nada mesmo, né?
Pegou em cheio um nocautaço.
Pois é, eu teria que desempatar aqui, porque meu voto, na verdade, foi pro Matheus Iannur. O cruzado de esquerda, que foi muito rápido. De repente, o cara tirou do nada esse nocaute. Mas eu vou desempatar com vocês aqui. Acho que eu vou na joelhada em cima do Adrian Zielinski, né, no KSW 92. Porque foi uma joelhada também, pô, muito surpreendente. E aquela, até na descrição a gente vê assim, se você piscou, você perdeu, né? O vídeo tá ali, do nada vem um joelhão... Na cara do Adrian Zielinski.
Eu falei isso na transmissão, inclusive, né?
Foi isso. Foi isso.
Eu cheguei a falar isso. Perdeu. Eu cheguei a falar na transmissão.
Pois é. Então, Victor Zalewski, joelhado em Adrian Jelinski, no KSW 92, acabou ficando com o nocaute da semana. Finalização da semana, temos mais três candidatos. Jaqueline Amorim, chave de braço em cima da Corey McKenna no UFC. Mike Davis, katagatame no Nathan Levy, ou Levi, não é Levy mesmo, ele é israelense, no UFC. E o Martin Tibura, mata-leão no Taito Ivassa, os três no UFC. Vou começar com o Gleidson Venga.
Cara, eu vou de Jaqueline Amorim, eu gostei da sagacidade dela ali. Ir atrás na posição, vai giro mudando, altíssimo, altera, né? Vai para um, sai para outro, sai para um, sai para outro, até pegar. Então, assim, eu gostei desse foco,
essa menina é muito craque. Eu sou fã dela há muito tempo, amazonense, boa de chão demais, a Jaqueline. Tem que ficar ligado no chão dela sempre. Bernardo.
Eu também, eu vou com o Gleidson nessa, eu daria o prêmio aí para a Jaqueline. Geralmente, né, quando eu participo aqui, eu sempre escolho a finalização mais plástica, mais diferente. Eu sempre voto pelo entretenimento e pela plasticidade. Mas como a gente teve três finalizações que são relativamente frequentes, assim, né? Mata-leão, katagatame, enfim. Eu acho que essa da Jaqueline... Eu tô com o Gleidson, pelos mesmos motivos.
Então somos três. Jaqueline Amorim também é meu voto. Acho que ela foi... Assim, mostrou muita habilidade, muito recurso na luta agarrada. Ela ia de uma posição para outra, tentava uma, não conseguia, virava, ia para lá, ia para cá, conseguia outra posição, e conseguia outra posição, até teve uma hora, né, que pareceu que a Corey McKenna bateu, ela não bateu, mas de um determinado ângulo, parecia que ela ia bater e desistiu ali, mas a Jaqueline
não
insistiu.
Não foi ela que uma vez teve uma treta dessa, de bater ou não bateu?
A Corey McKenna?
Eu acho que foi.
Rapaz, não lembro.
Eu só não lembro com quem.
É.
Eu só tô tentando lembrar quem era a atleta que teve essa mesma polêmica.
É, essa eu não lembro, não. Essa aí eu não vou nem chutar porque eu não tô lembrando. Lembra, Gleison? Isso aí vamos ficar devendo que não lembro, mas.
A idade vai chegando, né?
A idade vai chegando, a barba vai ficando branca, os neurônios, ó. Vão pro espaço. Mas, de qualquer maneira, eu voto aqui, da Jaqueline Amorim, a nossa finalização da semana. Pra mim, merecidíssima. Uma baita atuação. Ganhou até o bônus de atuação da noite. E a vergonha da semana, meus amigos, ficou por conta de um fã australiano, youtuber, um influencer, chamado Jensen Dean, que ele decidiu, só assim de bobeira, a gente estava falando do John Jones aqui, decidiu ver como é que é um chute na perna do John Jones. Aí foi lá, estava no evento, o John Jones botou ele ali no palco, e se você prestar bem atenção, a gente tem o vídeo, a gente fez a nota no combate, tá lá, se quiser pesquisar, podemos até colocar o vídeo na nota do Mundo da Luta. No primeiro chute, o John Jones bate um pouco com a junta aqui, assim. Ele dá uma segurada, ele não pega... Ele vem aqui com aquela... Entre o pé e a canela, aquela partezinha ali mais dobradinha, ele dá uma aliviada. Aí o nosso Jensen Dean, em vez de se recolher a sua insignificância, fala, olha...
satisfeito.
Beleza. Pô, chute bom. Obrigado. Apanhei. Que eu acho isso uma idiotice pedir pra apanhar, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Mas o cara fez. E aí ele resolve fazer o quê? Nada demais. Dá outra. Você fala isso pro psicopata, no bom sentido, como John Jones, como Pedro Rizzo, como Zé Aldo, como Edson Barbosa, enfim, caras que chutam e não chutam pouco, até o John Jones nem tá muito nesse clube do chute que eu falei aí, mas enfim, é um profissional, o garoto lá, um influencer, um youtuber. John Jones posicionou ele e quando veio na segunda lambada, amigo, não foi na junta, foi aquela na canela, pegou a canela na perna do garoto. Resultado, a continuação do vídeo, ele dá a canelada, o cara dá aquela mancada, obrigado, bate a mãozinha, aparece onde? No hospital de muleta, né? E aí mostra a perna da criança, aquele roxo, parece que foi atropelado o nosso Jensen Dean. Na boa, mereceu, né?
Eu ia Tem pena? Falar, mereceu.
Tem pena, Bernardo?
Nenhuma.
Tanta coisa pra fazer, né, cara? Vai inventar de pedir um chute pro Don Jones?
O cara pega, toma um chute tranquilo do John Jones, que já deve ter machucado, mas resolveu ser o quê? Engraçado. Ah, não. Doeu, não. Dá outra. Aquela ali, não senti.
Uma vez eu tava na...
Tomou uma dessa?
Não, né? Não. Tá bom. Não brinco com essas coisas, não. Uma vez o Marco Ruas tava aqui no Rio, aí eu fui gravar um vídeo com ele ensinando a dar um chute. Não comigo. Uh-huh. Com desavisado qualquer na academia.
Um boneco, né?
E aí o Marco realmente... Não, com o Marco realmente batendo de leve no cara mesmo. Ficou 5 minutos ali explicando. E realmente, cara, ele pegou muito leve no cara, assim. leve ao modo barbudo. É. Aí acabou a gravação, cara. O cara virou pra mim e falou assim: aí, minha perna tá até dormente, cara. Só das pancadinhas de leve que ele sofreu
é
do
isso,
Marco.
Cara. Você pega profissional, é outra história.
É outro.
Você vai brincar com profissional. É. Você vai imagina se esse cara falar assim: Marco, não doeu, não.
É. Dá um pouquinho
de dá na Vera. É. Pô, perde a perna, né? É. Vai ficar necrosar a perna do cara ali. Então, enfim, a vergonha da semana, nosso Jensen Jim, pra deixar de ser otário e aprender. A primeira não pedir pra apanhar, e segundo, quando apanha, não pedir pra apanhar de novo. Tá bom? Amigos, quero agradecer muito a presença aqui, Gleizão.
Valeu, Rússio. Foi um prazer, cara.
Prazer meu. Bernardo, abraço, amigo. Obrigado.
Um abraço, desculpa aí. Eu juro pra vocês que eu não tô na Batcaverna.
Tá no mas cativeiro.
Quando a gente entrou no ar, tava clarinho aqui fora com a janela aberta. E o jeito que eu tive aqui para não sair da frente, né, e não deixar vocês aqui sozinhos no quarto foi ligar aqui uma lanterninha aqui do celular para pelo menos vocês poderem verem a minha prejudicada face. Mas é, eu juro que está tudo bem.
Bernardo, diretamente do cativeiro dele, em algum lugar do Rio de Janeiro.
Das montanhas do Cazaquistão.
É isso. Obrigado, amigo. Até a próxima. A gente valeu. Lembra, pessoal, que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, entre eles o g.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção desse episódio foi do Gleidson Venga, meu camarada aqui, roteiro da Jamile Boulet e a edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!